UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Já estamos de volta aqui com Conexões pela UFMG Educativa. E uma prática que deixou aí, né, marcas na memória do Brasil, quando se fala, quando se pensa principalmente no regime militar, mas ainda deixa marcas até hoje, a tortura é uma forma de violência que fere os direitos humanos. E é o tema que deu nome ao livro da psicóloga Maria Auxiliadora Almeida Alcunha Arantes, a doutora Arantes, que analisa a tortura como um acontecimento humano e do campo da cultura, que se mantém, apesar dos esforços aí civilizatórios para erradicá-la. E conversamos agora com o doutor Arantes para falar um pouquinho do livro, né, um pouquinho do assunto e do lançamento do seu livro, que acontece aqui em Belo Horizonte nesse final de semana. Então, bom dia, doutor Arantes, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui na Rádio UFMG Educativa.
Muito obrigada.
É, doutora, primeiro, vamos começar do conceito, né, doutora? Fala pra gente o que, que é a tortura, né? O que, que é o considerado a tortura e o que não é?
Bom, a tortura, do ponto de vista da Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos, ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, que foi uma tipificação feita pela Assembleia da ONU em dezembro de 1984, a tortura é um ato que infringe dor, sofrimento, que pode ser tanto físico quanto mental. E essa dor é infringida com o objetivo de obter informação, confissão, mesmo com o objetivo de castigo e humilhação. E a característica dessa definição da ONU é que a tortura é considerada, neste sentido, como uma tortura praticada pelo agente de Estado, ou alguém que exerça funções públicas. Então, é sobre esse conceito da tortura que eu trabalho nessa minha pesquisa, porque exatamente é o agente público, o Estado, né, que tem por função proteger o cidadão. Né? Quando ele pratica a tortura, ele está fazendo com que o cidadão sofra, com que ele tenha dor, com que ele seja atingido por uma prática cruel, desumana ou degradante.
E, doutora, pensando aí no lado da psicologia, né, por que, que as pessoas torturam outras pessoas? Aí? Você falou da questão, né, de conseguir informações, mas como que isso é humanamente possível?
Bom, então essa é a questão com a qual eu me deparei, sobretudo quando eu cheguei às conclusões dessa minha pesquisa. Do ponto de vista da psicanálise e das concepções freudianas, a questão da destrutividade, ela é intrínseca ao humano, né? Então, a vida inteira você passa negociando a destrutividade com as ações que a impedem de se exercer, e a vida é esse pulsar entre a vida e a morte. Bem, agora, ou seja, a questão da destrutividade, embora ela seja intrínseca ao humano, ela, para que ela ocorra, é preciso que alguém a pratique. Então, a conclusão que eu cheguei é que os humanos que escolheram praticar a tortura, eles fizeram uma escolha pela qual eles estavam cientes e racionalmente do que eles estavam fazendo. Então, do ponto de vista humano, a tortura é uma prática que só é exercida pelos humanos. Os animais não torturam, né? Os animais, para sobreviver, eles têm brigas por território, por alimento, por condições adversas de sobrevivência. Mas a prática da tortura exercida pelo humano, quem a exerce não está disputando território, não está disputando alimento. Ele está disputando o acesso a ideias, a informações, e às vezes a tortura também é para castigar e para humilhar. Então, esta condição, ela permeia a história da humanidade, né? Desde a antiguidade em que essa prática é exercida, embora ela tenha sido tenazmente combatida por protocolos internacionais, por acordos internacionais, ela se mantém.
Sim.
Então, o objetivo principal do, eu diria, do meu trabalho é fazer com que todos nós humanos, né, que vivemos atualmente em pleno século XXI, estejamos atentos a essa prática, possamos combatê-la, possamos denunciá-la e nos indignarmos frente a ela.
E professor, doutor, é possível pensar aí, analisar e medir alguns os efeitos causados em uma pessoa vítima de tortura?
Ah, sim. Que além dos efeitos físicos, né, que se sabe de sequelas deixadas pela tortura,
claro.
Mas o principal do ponto de vista da concepção psicológica, psíquica, são que esses efeitos não se apagam, né? Então, o efeito de um sofrimento extremo, ele não se dilui, ele fica preservado, né, na memória dessa pessoa que passou pela tortura, e ele reaparece, ele irrompe, ele retorna, né, apesar de ter sido ou reprimido, ou deixado num lugar em que ele deveria estar esquecido. Agora, além das sequelas físicas e psíquicas, hoje em dia se sabe que a tortura deixa sequelas transgeracionais. Quer dizer, a família de pessoas que foram atingidas pela tortura, elas acabam entrando nesse circuito do sofrimento pela qual o seu familiar passou. Então, hoje, os filhos e os netos de pessoas, no caso do Brasil, dos militantes políticos que foram torturados, elas são atingidas por essa história, né? Então, a tortura ela imprime uma marca no indivíduo, ela imprime uma marca na família e ela imprime uma marca na cultura, na história daquele país, né? Até hoje nós falamos, por exemplo, sobre escravidão, sobre todos os acontecimentos que ocorreram no nosso país, né? O nosso país é atingido por esse momento da história. E, igualmente, todas as práticas de tortura exercidas, nesse caso eu me refiro a esse período compreendido pela ditadura militar, né, ela deixa sequelas, tanto é que 50 anos depois nós estamos conversando sobre isso.
Certo, agora são 10 horas 45 minutos, você está ouvindo o programa Conexões, estamos conversando ao vivo com a psicóloga e autora do livro Tortura, Dodora Arantes. Dodora, então, gostaria que a senhora contasse um pouco da sua história, né? E por que a senhora se interessou por esse tema, foi estudar a tortura e está lançando esse livro?
Bem, eu sou uma militante resistente, vivi durante o período da ditadura, juntamente com meu marido e os meus filhos, situações de muito constrangimento. E porque nós éramos militantes políticos de uma organização chamada Ação Popular, né? E fomos perseguidos, tivemos que nos exilar. Estive exilada 2 anos no Uruguai, onde nasceu meu filho, e retornando ao Brasil, vivemos clandestinamente durante 12 anos. E durante esse período, eu fui presa junto com os meus filhos, que na ocasião tinham 2 e 3 anos de idade. Eu fiquei presa quase 5 meses no estado de Alagoas e passei por diversas prisões com eles, né? Pelo DOPS de Maceió, depois pela escola de... Bom, esqueci o nome, mas era um local da Marinha. Depois fiquei presa num hospital militar, né, numa situação de uma área de doenças infecto-contagiosas, exatamente numa situação de constrangimento para 2 crianças de 2 e 3 anos de idade. Uhum. Um dos episódios mais, eu diria assim, nefastos que eu vivi nesse momento foi quando um dos agentes da ditadura chegou e me disse: olha, você vai inaugurar uma prisão junto com seus filhos. Então, é como se ele achasse que eu estava me sentindo muito honrada de inaugurar uma delegacia lá em Maceió, né, com os meus 2 filhos. Nós realmente fomos os primeiros presos dessa delegacia, que era uma delegacia de bairro, tinha só uma cela com uma grade enorme, nós ficamos trancados nessa cela durante um mês, né? Uhum. E tinha uma cama muito exígua para nós três dormirmos o tempo todo. E nesse momento os meus filhos estiveram muito doentes, né? Eles tiveram infecções gravíssimas e eu não tinha como cuidar deles. E como eu estava clandestina, a minha família não tinha acesso às informações e a nossa organização política também estava impedida de entrar em contato conosco. Então, eu acredito que essa marca, né, da ditadura militar, de achar que crianças merecem estar presas com seus pais, né, é irrespondível, né? E, aliás, é uma prática que precisa ser penalizada, né? Ela precisa ser julgada, né? Então, eu acho que esses fatos que ocorreram comigo, e além do mais, o meu marido, Aldo Aranjo, ele foi barbaramente torturado depois, quando foi preso em 76, um episódio conhecido como Chacina da Lapa em São Paulo, e foi principalmente a partir desse momento que eu passei a assumir um compromisso comigo mesmo de denunciar a tortura. Uhum. Na verdade, essa minha tese que escrevi agora em 2000, que defendi em 2011, uhum, mas eu assumi um compromisso interno comigo de enfrentar essa denúncia em 1976. Né? E o tempo passou, finalmente eu tive condições objetivas, né, de fazer esse trabalho. E percebi que a tortura é uma prática que ocorreu no Brasil, ocorreu em todas as ditaduras latino-americanas, ocorreu em tempos imemoriais ao longo da história, a Segunda Guerra Mundial. A prática da tortura, além do extermínio, ela foi exercida, né, em laboratórios de experimentação científica com humanos. Né, depois da tortura na Argélia, inspirou, né, o aparelho de repressão no Brasil, os ditadores, para exercer a tortura aqui dentro dos equipamentos do Estado brasileiro, né? Porque a tortura foi exercida dentro de locais públicos, né? Quer dizer, públicos, porém numa situação privada. Sim. Então eram aparelhos ou ligados a qualquer uma, da polícia, da marinha, do exército. Eu, infelizmente, passei por um hospital do exército, uma escola de aprendizes de marinheiros da Marinha, uma delegacia da Polícia Civil do Estado de Alagoas. Então, havia mesmo um conserto, né, uma pactuação para receber militantes, colocá-los em situações de constrangimento, né, porque eles estavam sendo declarados como inimigos internos do país. Né? Então, a minha decisão de escrever sobre a tortura, ela tem uma marca pessoal, mas, sobretudo, ela tem uma marca como alguém que se indigna frente a uma injustiça que ainda hoje continua sendo cometida.
Sim.
Né? Não é que foi extirpada do Brasil, mesmo porque esses fatos não foram julgados, eles não foram penalizados, e a tortura continua a existir hoje dentro de equipamento também de governos e do Estado, em vários lugares. A diferença é que hoje a tortura não é uma prática autorizada. Na época da ditadura militar, ela era autorizada. Sim. Ela foi permitida, ela foi um instrumento que a ditadura usou para perseguir os militantes. Hoje em dia, publicamente, né, essa prática está proibida desde a Constituição de 1988, né, que declara que a tortura não pode ser praticada. O Brasil é signatário dessa convenção que eu li, que eu contei para você no início do programa. Então, a prática da tortura no Brasil hoje é proibida, né, pelo Estado e pelos governos, mas ela continua a ser praticada.
E a gente pode dizer...
No fundo, o moral da minha tese, quer dizer, moral de finalização, é, de uma certa forma, sensibilizar a todos aqueles que possam se interessar por essa temática, que eles também expressem essa indignação, né? Estabeleçam signifique um terreno onde a prática da tortura seja denunciada sempre e em qualquer circunstância.
Doutora, a gente pode falar então que a tortura durante a ditadura no Brasil, ela foi uma política de Estado mesmo?
Foi uma política de Estado.
E
ela foi uma política de Estado, embora... Uhum. Né, os próprios atos de exceção que tentaram dar uma legalização e legitimar atos de exceção, a tortura não esteja prescrita.
Certo.
Né? Não, ou as pessoas devem ser torturadas. Não, isso não está dito.
Uhum.
Ou seja, então ela foi uma prática feita, no primeiro momento, clandestina e subterrânea, e depois ela passou a ser uma prática que, publicada, feita desabridamente. Quer dizer, as pessoas eram torturadas frente a outras pessoas. Né? Muitas vezes os militantes torturados eram apresentados aos seus advogados ou famílias torturados. Né? Então, ela, embora não fosse permitida, ela foi exercida. Ou seja, é o pior. É quando você não assume a responsabilidade por uma prática que você sabe que acontece, está acontecendo, você cria condições objetivas e materiais para que ela ocorra e após isso você recua e diz, fala, não sei de nada. Nunca vi, nunca autorizei. Então essa dívida, né, nós brasileiros temos para conosco mesmo, nós temos que denunciar.
Uhum.
Esses fatos, né, que ocorreram, estou falando da história recente do Brasil, né, de 50 anos para cá, quer dizer, para mim é recente.
É bem,
né,
recente, sim.
Para outras pessoas pode ser uma história antiga, porque pessoas que nasceram anos depois, mas ela permanece, né, sendo exercida hoje dentro de uma forma velada, né, ou às vezes mesmo publicamente, né, em atos. Em repressão a manifestações públicas, né? Então, eu acho que essa é uma questão, uma dívida que nós temos para conosco, né?
Aí pensando, né, Dodora, justamente que a gente sabe que a tortura não acabou, que a gente vê caso, a gente pensa no Amarildo aí, né, do ano passado, depoimentos, né, das pessoas que ouviram, que viram alguma coisa.
Isso está estampado, né?
Sim.
Nos jornais, né? Que alguém testemunhou que a marido foi torturado, que ouviu gritos lancinantes, não sei qual a expressão que foi usada, mas alguém está dizendo, eu ouvi. Né? E em relação ao período da ditadura militar, você não tem esses testemunhos. Não tem ninguém que testemunhe, a não ser os próprios militares.
O próprio, né? Isso.
Mas dentro de quem participou do esquema de tortura, ninguém diz, eu vi, eu ouvi, né? Então é um silenciamento, né?
Sim, e o que a gente, enquanto cidadão, pode fazer então, Dodora? A gente tem que denunciar, né? Mas para denunciar, a gente precisa tá presente, né? Ter visto, ter sido testemunha de alguma forma, mas o que a gente pode fazer além disso também, Dodora?
Nossa, eu acho que a gente não precisa ter estado presente ou ter testemunha ocular do fato.
Uhum.
Eu acho que isso diz respeito às pessoas que participaram e que exerceram a tortura. Nós, que conhecemos as histórias daquele momento, né, eu acho que, por exemplo, neste meu livro, eu trago testemunhos de 5 militantes políticos, inclusive uma delas aqui de Belo Horizonte, a Gilce Cosenza, né?
Uhum.
Que foi presa, a filhinha dela tinha 4 meses de vida na ocasião, e outros brasileiros, né? O Aldo Arantes, a Rita Cipaí, o Alípio Viana Freire, Haroldo Lima, são pessoas hoje... personalidades públicas conhecidas que dão testemunho de que ocorreu com ele. Então, você me pergunta o que podemos fazer.
Isso.
Eu acho, primeiro, denunciar sempre casos de tortura que ocorram mesmo hoje.
Né? Sim.
Não só esses casos têm que ser denunciados e as pessoas responsáveis têm que ser julgadas. Como a tortura é um crime no Brasil hoje, na legislação, através da Constituição, as pessoas, todo crime é punido. Então, essa é uma questão, assim, tipo, imediata.
Uhum.
Em relação à tortura que ocorreu durante a ditadura militar, o movimento é o mesmo. Os testemunhos devem testemunhar, mas independente disso, nós também podemos denunciar. Né? Nós hoje nos indignamos com tudo que ocorreu na época da escravidão.
Uhum.
Nós não estávamos lá, mas nós podemos denunciar para que nunca mais ocorra. O mesmo ocorre em relação às práticas da ditadura militar, né, do período que abrange 1964 a 1985, E os falos correm longe. Eu acho que se houver uma ciranda de denúncia, é tipo assim, não está sarando. O crime da tortura não pode ocorrer.
Sim.
Então, a expectativa que eu tenho é que nós possamos conseguir que esse momento possa ocorrer no país. Eu não acredito que a tortura vai ser extinta. De acordo com o meu raciocínio, é uma prática do humano, ela vai sempre existir. Mas nós podemos, no momento em que nós estamos vivendo, fazer essa denúncia, fazer com que a questão melhore, com que um Estado não autorize e desencoraje qualquer equipamento público de segurança a prática da tortura.
Certo. Então, doutora, muito obrigada pela participação. Conte sempre aqui com a gente da Rádio FMG Educativa.
Eu agradeço a oportunidade e fico muito, me sinto muito estimulada a continuar nesse campo da denúncia, porque Sim. há quem escute, há quem divulgue, como vocês estão fazendo. Muito obrigada.
Claro, muito obrigada, doutora. Um bom dia.
Para vocês também.
Aí acabamos de conversar com a psicóloga e autora do livro Tortura, Maria Auxiliadora Almeida Alcunharantes, sobre a prática, aí é o livro que fala sobre a prática e os efeitos desse tipo de violência. A obra da psicóloga será lançada aqui em Belo Horizonte nesse final de semana, nesse sábado, às 11 horas da manhã, no Conservatório da UFMG, que fica ali na Avenida Afonso Pena, número 1534, quase de frente ali para o Palácio das Artes. Durante o encontro, Maria Auxiliadora, a Dodora, irá compartilhar aí um pouco mais de suas histórias, né? Ela compartilhou um pouco aqui com a gente já. Durante o lançamento, ela vai compartilhar suas histórias também. O evento é aberto aí ao público, a todos os interessados. O livro pode ser encontrado no site Casa do Psicólogo, que é o www.casadopsicologo.net. Mas como o lançamento é nesse sábado, vale aí, vale a visita, né? Vale o lançamento, que você compra o livro lá no lançamento e participa aí dessa conversa com a Dodora também. Esse assunto que é muito importante, a gente tem que falar mesmo dele, né? Quanto mais falar, mais para as pessoas saberem, né? Que muita gente nem imagina que isso ainda existe, mas a tortura ainda existe e ainda tem toda essa denúncia da tortura feita aí durante, né, o período de ditadura militar. Então, aí, ó, fica a dica, o livro Tortura, de Dodora Arantes.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.